Olá, torcida rubro-negra! Campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade isso é que é luxo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Eu sou Gustavo Militão e aproveito para te convidar para que você siga as redes sociais do Esportices. Nosso Instagram é o Esportices Blogcast, o Twitter é o Esportices e o nosso canal lá no YouTube é o Esportices Blogcast. Lembrando que o Rádio Esportices está nas melhores plataformas de streaming: Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast e Apple Podcast. Procure lá Rádio Esportices, assine e receba as atualizações do programa na hora. Bem, torcida rubro-negra, está começando mais uma edição do Rádio Esportices. Rádio Esportices 42, trazendo as últimas notícias do Esporte Clube do Recife, do nosso Leão. Vamos falar de mais uma derrota no Brasileirão do Esporte, dessa vez fora de casa para o Corinthians. E também vamos analisar como foram os últimos dias agitadíssimos, atribulados da vida política eleitoral do clube. Vamos embora, porque hoje tem muito assunto para a gente debater na tabelinha rubro-negra do Rádio Esportices.
Tabelinha rubro-negra.
Fala, torcedor! Fala, torcedora! Tá começando mais uma edição do Rádio Esportices, tabelinha rubro-negra, para falar hoje de muitos assuntos e principalmente de mais uma derrota do Esporte pelo Campeonato Brasileiro, né? O Esporte perdeu para o Corinthians nesta quinta-feira, dia de São João, por 2-1 lá na Neoquímica Arena em São Paulo. Os gols foram marcados por Maidana contra aos 48 do primeiro tempo. O atacante João ampliou para o Corinthians aos 6 minutos do segundo tempo. E o Sport ainda diminuiu com um gol marcado pelo colombiano Trelles aos 37 minutos da segunda etapa, mas que não adiantou, não evitou aí a quarta derrota do Sport no Campeonato Brasileiro. O Leão segue com 4 pontos ganhos em 6 partidas. Situação difícil, situação preocupante, é para falar sobre esse e outros assuntos. E aqui na tabelinha rubro-negra hoje está aqui nossa colaboradora e companheira do Rádio Esportices, Gabriele Martins. Fala, Gabi!
Fala, Gustavo! Tudo certo, né? Apesar do esporte.
Apesar do esporte, né? Pois é. Mas vamos lá, né? Vamos tentar aí falar mais essa derrota do Leão, né? Tentar aí entender o que aconteceu com o esporte hoje em São Paulo. Ficou uma sensação para você, Gabi, de que o resultado mais surpreendente hoje seria o Sport pontuar do que perder?
Rapaz, acho que a derrota era certa, né? Eu realmente entrei com esse espírito de vai perder, esse negócio de quebrar tabu não tá sendo muito com a gente, né? Esse ano não tá dando muito certo.
Mesmo com essa má fase do Corinthians?
Mesmo com a má fase do Corinthians, né? E também tem a questão de que eu acredito que o mais surpreendente foi a forma como desenrolou, né?
Uhum.
A derrota. Porque a derrota em si, assim, num geralzão, eu já esperava. Mesmo com a má fase do Corinthians.
Pois é. Então vamos lá. Vamos conversar sobre essa partida aí. O Sport, Gabi, entrou contra o Corinthians com uma escalação um tanto quanto surpreendente, né? Não assim que o Humberto Louser tenha promovido aí uma revolução tática no esporte, longe disso. Ele manteve o mesmo esquema aí que ele vem usando nos últimos jogos, de 3 zagueiros, né? Mas o que chamou a atenção foi a entrada de 2 jogadores em especial, né? O Gustavo entrando na função de meio campo, no lugar do Marquinhos, que não podia jogar, né? Pelas questões contratuais. Mas a grande novidade foi a entrada do Vitor Gabriel no lugar do Sander. Um menino de 17 anos, né? Um menino promissor, da base do esporte, enfim, tem qualidade, né? Tem mostrado qualidade na equipe de base, mas entrou numa fogueira danada. E espertamente, o Corinthians, que de bobo não tem nada, colocou o jogo em cima dele, né? E logo aos 2 minutos aconteceu o que a gente mais ou menos, todo mundo temia, né? Que foi aquela jogada do que teve o gol que foi anulado, né? Foi um gol que saiu marcado pelo Gustavo Mosquito aos 2 minutos. Uma jogada em cima do Vitor Gabriel. Ele vai pelo lado, ataca, né? O lado esquerdo do Sport. E consegue fazer o gol que, por sorte, foi anulado. O Gabi dali já deu pra sentir que ia ser uma noite difícil pro nosso menino, né?
Sim, com certeza. Acredito que, como no geral, o esporte meio que entrou muito confuso, né? Entrou o que estou fazendo aqui. Mas, em especial, o Vitor Gabriel entrou muito mal. Mas, como você disse, era uma fogueira e jogaram o menino lá, né? A gente sabe como nossa torcida é e a gente já está vendo aí a repercussão disso aí na internet.
Era o que eu temia, né? Uma má atuação desse menino, ele poderia ficar queimado de uma vez, né? E
Sim.
infelizmente parece que é o que vai acontecer. Por mais que ele volte a jogar no Campeonato Brasileiro, e deve ter outras oportunidades aí mais na frente, todo mundo vai lembrar desse jogo.
Sim, de fato.
Porque o Corinthians, de bobo nem nada, botou o seu lateral, né? O caso Fagner, e botou o Gustavo Mosquito, que é um extremo muito rápido, em cima do garoto, né? Que tava visivelmente nervoso. E foi justamente do lado dele que saiu o gol. Numa jogada que. Um cruzamento do Gustavo Mosquito. Ele joga a bola de para dentro da área. E Maidana acaba marcando o gol contra. Mas eu acho, Gabi, que o que mais me preocupou no segundo, no primeiro tempo, eu não sei se você concorda comigo sobre isso, foi a falta de poder ofensivo do Sport, né? É algo que tem me incomodado muito nesse campeonato. Ao ponto que hoje o nosso armador de jogadas foi André, que é o cara que foi contratado para ser o nosso definidor, né?
Sim, com certeza. Aquela coisa, na bola não chega lá na frente, o cara tá querendo mostrar serviço. Voltou agora, é um cara extremamente quisto, tem pinta de ídolo e tá tentando resolver nossa situação. A gente percebe que os caras estão tentando, né? Mas sem condições, se a bola não chega nele nunca, não tem como, né?
Eu
Ele
sinto
finalizar.
uma boa vontade muito grande de André ajudar o time. Ele tem muito boa vontade de ajudar. Mas desse jeito tá difícil. Tá muito difícil. E aí, no segundo tempo, o professor Humberto Lousa, que parece que jamais imaginou que o Corinthians iria forçar o jogo, né, do lado do garoto que ele colocou na lateral, tenta consertar o que tava desajustado, né? Na verdade, ele já tinha feito uma alteração antes, que foi a entrada de Betinho no lugar de Thiago Lopes, que saiu machucado. E
Sim.
surpreendentemente, Gabi, Betinho foi uma das figuras de destaque do jogo. Já no primeiro tempo, né?
Sim, com certeza. Levou perigo, finalizou de longe. Entrou bem, Betinho. O problema é que eu acho que ele é um pouco inconsistente, né? Mas quem é que é consistente nesse elenco?
É verdade. E aí, no segundo tempo, ele inverte, né? Ele coloca Patrick na lateral direita e bota Rainer na lateral esquerda. E curiosamente, eu acho que aí ele meio que conseguiu resolver o problema das laterais, né? O Sport não passou a ser tão atacado pelo Corinthians, embora logo aos 8 minutos o Corinthians tenha feito o segundo gol, que foi naquela jogada, né? Que resultou no gol do Jô, que ele só basicamente escorou a bola, né, para fazer, né?
Sim.
Na cobrança de escanteio, né? Daquela raspadinha do zagueiro, né? Que o Gil deu uma raspadinha na área. E aí o Gil não teve a menor dificuldade para fazer o gol. Mas eu acho que quando ele arruma a questão da lateral, entre aspas, continua o mesmo problema de falta de criação, né? Problema de falta de alimentação de jogada. A entrada de Thiago Neves de novo não surtiu efeito. Não sei se você concorda comigo. Não surtiu efeito.
Não surtiu efeito mesmo, não.
Neilton também entrou. Não. Também não teve grandes mudanças também. Mas, curiosamente, a operação que a gente menos esperava que fosse dar certo foi a que saiu o gol, né, Gabi? Foi a que fez o gol, né? Que foi aquela jogada de Patrick, que começa com um belo passe de Betinho, por sinal, né? Que abre a bola para Patrick e gol de Trelles. Como é que você se sentiu, Gabriel, vendo o gol de Trelles? O O primeiro dele com a camisa do Sport.
Olha, eu juro que eu tive que olhar duas vezes, eu não acredito. Eu
Sério?
tenho que olhar, eu tenho que olhar
Não, e a jogada, você vê,
de novo. E aí
Betinho e
eu.
Trellis, né? Duas, pois é, duas figuras.
Sim, e como eu tinha até visto no Twitter, né, que esse lance todinho aí do gol foram de peças que estavam no banco.
Betinho, Patrick e Trellis, né? Voltando então à partida, mesmo com esse gol de Trellis, né? Não mudou o quadro do jogo, né? O Sport não teve tempo para conseguir descontar a vantagem. E a gente já tem aí uma pressão, né, Gabi, em cima do Sport, já na sétima rodada do campeonato, né?
Sim, né? Mais um jogo contra, digamos assim, um adversário direto. E vamos ver qual vai ser o desenrolar das coisas, né? Porque acredito que Loser não cai, como eu estava dizendo antes aqui.
Então, já que você tocou nesse assunto, Humberto Loser, eu tô vendo muita gente nas redes sociais dizendo que o Sport deveria demitir Humberto Loser, mas como é que a gente vai demitir Humberto Loser se a gente não tem presidente?
Rapaz, é assim, né? É aquela questão de que quando o pessoal lá dentro quer, eles arrumam um jeito de fazer. De fato, se eles realmente quisessem demitir, não sei, para tentar emplacar uma outra chapa nessa eleição, fazer alguma coisa, manipular as coisas lá, né? Se eles quisessem, eles davam um jeito. Mas não vão dar.
Mas aí então, vou te perguntar, vou te colocar numa fogueira. Se você fosse eleito a presidente do Sport no próximo dia 15, que é um assunto que a gente vai falar, inclusive, no segundo bloco. Se você fosse eleito a presidente do Sport, Gabriele, você demitiria Humberto Loser assim que você assumisse o comando do Sport?
Hoje, com certeza, primeira coisa.
Sério?
Seríssimo.
Primeira coisa,
Demitiria.
além antes de contratar um volante, antes de trazer alguns reforços aí pro time, você demitiria ele?
Eu acredito que não adiantaria, tipo, trazer, porque a gente percebe que o time tá mal treinado. Aí
Certo.
você pode até trazer peças boas, mas ele vai utilizar essas peças bem ou ele vai deixar a galera no banco.
É verdade.
Acredito que não, realmente, de fato, é melhor tirar ele e trazer alguém com a visão de jogo diferente, velho. Tem condição, não.
Bom lembrar, né? Vamos repetir a campanha de Humberto Loser até aqui no esporte. São 10 jogos. 10 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. As 4 derrotas que o Humberto Loser teve no comando do Sport foram no Campeonato Brasileiro. As 4 derrotas que ele teve até agora. Então isso quer dizer o quê? Que o trabalho no Campeonato Estadual meio que está mascarando o trabalho dele até aqui.
E mascarando muito mal, né? Porque aquele jogo lá que a gente ganhou do Náutico.
Pois é, que é tido como a melhor atuação do Sport sob o comando dele, né? Uma
Pra
atuação
você
de um.
ver.
É. Que é tida no. Aquele jogo que a gente ganhou do Náutico, que foi num jogo que o Náutico já estava classificado e não estava nem aí pro jogo, a verdade é essa. Vamos deixar bem claro,
Equipe
né?
desfalcada. Não ia se importar pra quê?
Pois é. O Náutico não estava nem aí para esse jogo, né, contra o Sport. E foi uma estratégia muito esperta de Hélio dos Anjos naquele dia, que foi o quê? Meio que esconder o jogo, né? Não, vou botar um time qualquer aqui e vou guardar os meus principais jogadores para o que interessa. E ele foi muito esperto.
Oh, com certeza.
Mas vamos lá, Gabi. Vamos então, como tradicionalmente fazemos aqui no Rádio Esportices, eleger os melhores e piores em campo, né, da partida de hoje lá em São Paulo, hoje, porque a gente está gravando assim que terminou o jogo, né? A gente está gravando aqui o programa. Mas vamos lá, vamos então dar o motorrádio, o rádio para o melhor em campo. Quem foi o melhor em campo para você, Gabi?
Rapaz, eu acho que eu vou de Betinho.
Betinho, boa pedida. Eu também voto em Betinho. Acho que ele entrou realmente muito bem. Pelo menos ele fa tá fazendo uma coisa que eu não estava vendo o Sport fazer ultimamente, que é aquele cara do passe longo. O Sport não
Sim,
tem
de fato.
um passador longo, um cara que dá um passe de 20 metros para tentar. Aquele cara dá aquele passe da enfiada de bola. O Sport não tem esse jogador. Não tem.
Sim. E hoje ele fez muito bem, né?
Pois é só o cara do passe curto, do passe pro lado, né? Aquele toquinho para lá, toquinho para cá, que não adianta muito.
Ou tocar para trás,
Ou
né? Para
tocar
jogar
para
um pouquinho.
trás, né? Que é um baita defeito que esse time tem. E o Betinho, pelo menos, ele tem um passe mais agudo. A gente sabe que Betinho, dos defeitos que Betinho tem. A gente já falou várias vezes isso aqui. Mas eu vejo, eu não sei se você concorda comigo. Hoje, 10 mil vezes ele titulado do que um Ricardinho da vida que não cria nada. E não faz
Não, com
nada dentro.
certeza, com
Faz nada
certeza.
dentro de campo.
Oxi, tem nem comparação. Pelo
Pois
menos
é.
pela atuação de hoje, né?
E vamos ver se o Lousa agora, como é que ele vai fazer, vai montar esse time pro próximo jogo contra o Cuiabá. Mas eu acho que Betinho tem que ser titular desse time. É, pelo menos enquanto o esporte não contrata esse bendito volante, né? Que a gente precisa
Sim.
aí. Enquanto esse cara não chegar, tem que ser, vai ter que se virar com o que tem. Eu vou votar de Betinho também. Agora eu vou fazer também uma menção honrosa a partida, né? Pelo esforço, né? Que fez na partida foi de André. Porque pelo menos, já que a bola não chegava no coitado. Pelo menos ele vinha, voltava, tentava ajudar de alguma forma.
Sim, falta de tentativa não foi, né? Ele tá se esforçando. Mas com a qualidade que a gente tem lá atrás, fica difícil.
E ele poderia ser um. E ele poderia estar tá nem aí, né, velho? Acabou de chegar, podia estar tá meio que. Ah, tô chegando agora, eles que se virem aí, né, e corram pra mim. Mas
Sim,
não,
com
ele
certeza.
tá tentando.
Aí foi uma pessoa que foi procurada, que a torcida quis muito, e fez. Hoje ele podia vir, né?
Exato. Ele pelo menos tá querendo ajudar, né? É, agora precisa ser ajudado também. Ele precisa ser muito ajudado. Então, Betinho, o melhor em campo aqui, unanimidade aqui da nossa eleição. E o pior em campo, Gabriele? Quem foi que levou aí o troféu abacaxi de pior em campo para você?
Hoje eu vou de Marcão. Vou de Marcão. Vou nem de.
Puta.
Poderia ir de Maidana, né? Que tá num momento assim.
Terrível, terrível.
Mas hoje eu
Coitado.
quero
Eu vou
falar de
sugerir a
Marcão.
Maidana que passe num terreiro nesse fim de semana, porque ele tá precisando, viu?
Tá assim, viu? Tem que ter um banho aí de ervas, um negocinho aí diferenciado.
É, exato. Tá precisando, viu? Que quando não é botar a mão na bola que nem um levantador de vôlei, né? Fez um gol contra. Ele tá numa fase. Aquela
Ah, faz
nhaca.
terrível.
É, aquela nhaca que eu vou te contar. Mas eu gostei também do seu voto de Marcão, Gabriel. Eu não vou votar em Vitor Gabriel, porque seria muito cômodo para mim chegar aqui e dizer: Ah, Vitor Gabriel foi o pior em campo. Eu não vou fazer isso com um menino de 17 anos no primeiro jogo dele como profissional. Não vou fazer isso.
De forma alguma, concordo com vocês aí.
É, eu não vou fazer isso. Eu poderia fazer isso com o Maílson, por causa da falha dele no primeiro gol que foi anulado, né? Que seria um belo
Sim.
frango, né? Que se não fosse anulado. Mas eu também eu vou lhe acompanhar nessa também. Eu vou votar em Marcão também como pior jogador em campo. Marcão, aliás, está fazendo um campeonato brasileiro muito ruim.
Eu acho
Muito.
que desde a final do Pernambucano que ele não tá muito bem, né?
Não, sim, é verdade. Você é bem
Oxe, ele
lembrado
deu
disso.
aquele passe que Kiesa roubou a bola, não foi, se não me engano?
Sim. Foi
Não
na
foi?
jogada, é um erro dele, né? Que originou o gol do Náutico, né? É,
Sim,
Marcão
sim.
tá num momento terrível, né? A gente sabe que Marcão já não é lá essas maravilhas todas de jogador, né?
Sim, ele
Embora
realmente não
seja um cara
é, né?
que fa sabe fazer a função dele ali, de batedor ali, né? Na frente da zaga.
Batedor, literalmente batedor, né? Que o negócio dele é raçudo e fazer as coisas.
Exatamente. Batedor no, no, na pura acepção da palavra. Mas ultimamente nem isso ele tá fazendo. Nem isso.
Sim, verdade.
É, também vou votar em Marcão como pior em campo. É, foi uma atuação realmente. Muito, muito abaixo, né, de Marcão. Mais uma, né? Porque vem jogando mal pra caramba nesse Campeonato Brasileiro.
Sim, de fato, mais um.
Mas, ô Gabi, antes da gente fechar aqui essa resenha aqui de Sport Corinthians, me chamou a atenção uma cena que foi até retweetada aí pelo Thiago Medeiros aí, o apresentado do Globo Esporte, que foi a saída de quando o Gustavo foi substituído. Eu não sei se você viu essa cena, você viu, né?
Vi, com certeza.
Então, ele é substituído. Não sei quem entrou, foi Neilton, acho que entrou no lugar dele, se eu não me
Foi,
engano. Foi, né?
Neilton.
Neilton entra no lugar dele. E ele faz um gesto de. Aquele gesto, né? Tá maluco, tá doido. Quer dizer. Humberto Lousa, pelo que eu soube, ele tem um bom relacionamento com o grupo. Pelo que eu soube, ele é bem quisto pelo grupo. O grupo gosta dele. Mas eu acho que tem alguns jogadores que têm motivo para não gostar, e Gustavo é um deles.
Com certeza. Depois que Lousa queimou o menino.
Naquela final do Campeonato Pernambucano, né, que ele disse que o menino ia jogar e não jogou, e agora ele faz isso. Será, Gabi, que o clima dentro do vestiário não é essa maravilha toda que estavam espalhando por aí? Que os bastidores do
Eu
esporte.
acredito que não seja. Eu acredito que não seja. Primeiro que eu já acho muito estranho o elenco não se abalar com a política interna do clube. Porque as coisas que acontecem no esporte são absurdas, né?
Não,
E a gente também
essas
teve.
2 semanas foram absurdas, absurdas.
E a
Coisa de
gente
time
também
de várzea.
teve.
É, coisa que de time de várzea. Nem time de várzea é tão atribulado politicamente como o esporte está nas 2 últimas semanas. Mas continue, Gabi, continue, pode terminar.
Também teve aquela questão da indisciplina, né, como foi repercutida de Mikael, que é um outro atleta da base. Então, eu acredito que o clima não é tão agradável como se parece, não, viu?
E engraçado que Lousa chegou aqui como técnico que gostava de trabalhar com a base, né?
A base dos outros, né?
Talvez, né? Talvez o menino da base nos outros times, né?
Talvez.
Pois
Manda vir pegar emprestado
é. Ele
alguém aí
chegou
da base de sei
aqui
lá
tido
onde.
como treinador que gostava muito de dar chance aos garotos da base. Mas eu, sinceramente, acho que não é bem assim, não. Né?
Sei não, é realmente, eu
Talvez
já
ele
fico.
goste de ver os meninos jogar na barra, no treinamento e tal, mas às vezes ele coloca os meninos em algumas situações meio saia justa, né?
Essa de hoje mesmo tá horrível. Na realidade, assim, a gente sabe que ele foi campeão da Série B, mas eu particularmente não acompanhei a Série B do ano passado. E eu queria de fato saber, rapaz, ele foi campeão jogando dessa forma? Porque eu acho meio difícil.
Eu vi poucos jogos da Chape no ano passado, mas era um time que era meio tido como uma espécie de um futebol um tanto quanto reativo, mas de muita intensidade na marcação. Era um time que marcava muito bem. Tanto é que a defesa da Chapecoense foi a melhor defesa da Série B ano passado. Era um
E
time.
disputou o título ponto a ponto, né? Com a América.
É, disputou o título exatamente, ponto a ponto com a América. Subiram com muita folga, por sinal, em relação aos outros. Mas eu não sei de fato como era o dia a dia de trabalho de Lousa na Chapecoense. Eu sinceramente não sei. Ele teve o trabalho de destaque, tanto é que o Cruzeiro procurou ele para ser treinador depois que, no meio da Série B. Ele não aceitou, ele ficou na Chape. Quase não vinha para o Sport também, né? Ele teve ali uma situação que quase ele não vem para cá. Mas eu sinceramente. Não sei, Gabi, eu acho que a situação de Loser, eu tenho quase absoluta certeza que ele não termina o turno como treinador do esporte.
Eu espero muito que ele não termine.
Eu tenho
Agora, o
quase
complicado
absoluta.
é que um turno é muita coisa, né?
É verdade, pois é. Eu tô botando um turno porque eu sei que ele pode cair bem antes. Mas vamos dizer assim, que a tolerância fosse da diretoria um turno, porque a gente só pode trocar técnico mais uma vez, né? Até o final do campeonato.
Sim, verdade.
Então, o próximo treinador, o esporte não vai poder errar mais. E Deus me livre e guarde da gente colocar César Luceno de treinador no Campeonato Brasileiro. Tá amarrado.
Meu Deus, quero nem pensar num negócio
É,
desse.
pois é, tá amarrado. Espero que isso nem passe nem por perto de acontecer. Mas, enfim. Só adicionando uma informação que foi divulgada depois da gravação do Rádio Esportices, foi a de que aquele gesto que o Gustavo fez ao ser substituído não tinha nada a ver com a questão de que ele estaria dizendo que o Roberto Lousa estaria louco. E sim, porque ele foi substituído por conta de um quadro de cefaleia, né? Quem falou sobre isso foi, inclusive, o Diego Pires, que é médico do Esporte Clube do Recife. Vou mostrar aqui para vocês então o áudio do Dr. Diego Pires confirmando essa informação. Vamos lá.
Senhores, boa noite. Diego Pires, Departamento Médico do Esporte. Em relação a Thiago Lopes, o atleta referiu um desconforto no adutor da coxa esquerda, por precaução, resolvemos tirá-lo da partida e amanhã será reavaliado. Gustavo, ele referiu cefaleia, no intervalo foi medicado e no retorno para o segundo tempo, o atleta alegou a persistência da cefaleia e a tontura e por isso foi substituído. Em relação a Betinho, o atleta sofreu um trauma contusional em tornozelo direito, foi medicado e não preocupa para domingo. Um grande abraço.
Essa informação foi repassada pelo Pedro Maranhão, né, jornalista do site, do canal, na verdade, Eu Pratico Esporte, ele que divulgou essa informação no Twitter e a gente está aqui repassando esse áudio que foi publicado no Twitter dele, tá bom? Então, tá esclarecido. Pois é, torcedor e torcedora, o próximo desafio do Esporte no Campeonato Brasileiro acontecerá no próximo domingo, dia 27, no horário que minha amiga Gabriela adora, né, Gabi? 8h30 da noite, né?
Amo!
É um horário maravilhoso para futebol, inclusive, né? 8h30 da noite do domingo. É o horário da pandemia, porque é brincadeira, né? Botar jogo dia 8h30 da noite do domingo é doce. Contra o Cuiabá, né, na Ilha do Retiro. O Cuiabá tá com 3 pontos ganhos no Campeonato Brasileiro, torcedor, mas tá com 2 jogos a menos. O Sport tem 6 jogos, o Cuiabá tem 4. 4 jogos. Então, quer dizer, já estamos aí num jogo de 6 pontos na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabi, qual é a sua expectativa para esse jogo contra o poderoso Cuiabá, que está voltando? Voltando não, né? Jogando a Série A pela primeira vez, né? Na história.
Rapaz, minha expectativa é de um milagre. Eu preciso de um milagre nessa situação, porque, rapaz, é muito difícil. O Sport não se comporta como a gente gostaria em jogos desse tipo, né? É uma pressão muito grande.
E olha que o Cuiabá quase ganhou do São Paulo, né? Na última rodada, nessa rodada, né? No Morumbi. E para aqueles que adoram a lei do ex, o atacante titular do Cuiabá é Elton. pois é.
Engraçado, né? Quase ganharam do São Paulo lá. Rapaz, o Sport é outro tabu que o Sport não consegue quebrar, né?
Sim, sim. Mas esse tabu do Sport ganhar no São Paulo, no Morumbi, isso aí acho que nunca a gente vai ter. Na nossa geração, acho que vai ser difícil ele ser quebrado. Mas enfim.
Pois é.
Eu acredito, Gabi, para esse jogo você faria alguma mudança na equipe titular? Porque provavelmente a gente vai ter aí. A gente não sabe a situação de Sander, né? É um mistério, né? Se realmente a lesão dele foi grave. Podemos ter a volta de Marquinhos, que não jogou hoje, né? Por questão contratual. Mas você manteria esse esquema de 3 zagueiros para a partida de domingo?
Rapaz, eu acredito que sim. Mas eu fico temerosa que o time entre como entrou hoje, né? Porque hoje não adiantou muita coisa ter 3 zagueiros. Mas sim, acredito que possa ser uma opção legal para dar uma segurada, né? Se uma coisa mais sólida. Mas aí depende. Também tem a questão de, como tu falaste, né, da inversão que ele fez com Patrick e Rainer hoje, que talvez possa ser, assim, um paliativo, né? Porque Patrick não costuma render muito bem quando ele começa a partida.
Eu acho que vai ter que ser emergência, né? Até porque se eu não acredito que o menino Vitor Gabriel vá ter uma nova oportunidade já no próximo domingo, né?
Acho que ele vai ser. Creio que não.
Creio que
nem
não.
Tão cedo, inclusive.
Eu acredito que com o Loser vai ser bem complicado ele voltar a jogar de novo. Mas a gente pode ter aí, de repente, não sei, a volta de Mikael no ataque. Se ele tiver feito as pazes, né? Depois daquele gesto de disciplina que ele teve. Não sei, o Loser tem algumas opções aí pra mexer no. Agora, eu acho que uma coisa que ele vai ter que fazer, pra mim tá muito claro, é arrumar uma vaga aí pra Betinho começar jogando. Não, sim, que Betinho seja a solução dos nossos problemas, mas é porque é o cara que hoje pode ter algo que o Sport não tem, que é um passe qualificado.
Pelo jogo de hoje, não tem, inclusive, nem porquê, né? Agora, eu também não viria com o Marcão novamente, não. Viu? Não daria outra chance, não.
E aí, quem entraria no lugar seria quem? Você acha que Zé Welison começando de frente?
Rapaz, eu gostei das...
O engraçado é que esse menino jogou contra o Náutico, jogou até bem, né, contra o Náutico na final, E não teve mais chance depois.
Sim, não teve.
É algo que a gente não entende, né? Porque ele não tem uma, nem pelo menos de entrar durante a partida. Bom, vamos ver o que é que o Leão coleta aí contra o Dourado. Aliás, o mascote do Cuiabá é o peixe dourado, né? Então, vamos ver se contra o Dourado o Sport tem mais sorte. Mas vamos falar agora de outra bronca, porque o Sport vive de bronca, né? O Sport respira bronca. Vamos falar aí do processo eleitoral que vai voltar a pegar fogo na ilha muito em breve.
Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão.
Pois é, torcedor. Após a renúncia de Milton Bivar, na última terça-feira, o Conselho Deliberativo do Sport definiu a votação direta para a escolha do novo presidente. Um total de 116 conselheiros votaram e 113 foram a favor do voto direto. Apenas Carlos Carvalho, José Jorge Cajá e Rinaldo Albuquerque se opuseram. Segundo Pedro Lacerda, a votação ficou prevista para o dia 15 de julho. E agora, Gustavo, quais serão os próximos passos?
Gabi, veja só, né? É bronca atrás de bronca, né? Vamos de novo para mais um processo eleitoral, né? Um processo eleitoral aí, pouco de 60 e poucos dias depois, quer dizer, 70 e poucos dias aí depois, né? Porque a eleição vai ser no próximo dia 15 de julho. Eleição que será no formato tradicional, né? Não rasgaram o estatuto, como a gente imaginava que iam rasgar. E vamos ter aí uma eleição. E não se sabe agora se vamos ter com bate-chapa ou com um nome de consenso. Eu acredito que, pela história recente do esporte, Gabi, a gente não vai ter uma eleição com nome de consenso, não. Acho muito difícil. Acho que vai rolar aí um bate-chapa. Talvez com dois candidatos só. Não aqueles quatro da eleição passada. Mas talvez um bate-chapa de dois candidatos. Como a gente está mais acostumado a ver dentro do esporte.
Eu
Mas eu
vi
não
uma
sei.
especulação aí, né, de Dubê, tava ouvindo.
É verdade. Teve o nome de Gustavo Dubê aí que foi falado, né? Mas o próprio já desmentiu que não tem interesse, não vai se candidatar. Tá alegando aí problemas particulares, né? A família dele não aceitou muito bem a ideia. Mas ele disse que quer trabalhar junto da gestão, ele quer ajudar. Essa ajuda a gente não sabe como é que vai ser, né? Se vai ser no famoso faz-me rir, né? Que
Adoraria.
seria muito bom, né? Por sinal. Ou se vai ser uma ajuda política, enfim, não dá pra gente imaginar o que é que do bem pode fazer. E tem já a
Verdade.
possibilidade da volta de uma nova candidatura de Nelo Campos, né? Que foi o candidato derrotado nas eleições de passadas para Milton Bivar, né? Por 38 votos, né? Vou lembrar que Nelo Campos perdeu no detalhe a eleição, né? Ele poderia voltar. Mas há quem diga que Nelo pode voltar também como um diretor de futebol, compondo sendo diretor de futebol de uma chapa de consenso. Mas eu acho, Gabi, que o que mais me preocupa nisso tudo eu confesso a você que me deixou muito triste como as pessoas que fazem parte da vida política do esporte. Eu vou até usar uma expressão aqui um pouco forte, me desculpe, torcedor, torcedora. Cagam e andam na cabeça do sócio. Porque chegou a se cogitar que o sócio do esporte não poderia votar no próximo presidente do clube. Isso é um desrespeito, sabe? Isso é um tapa na cara do sócio e da sócia do clube. Você dizer, não, quem tem que escolher o presidente é o conselho do esporte. Por quê? Por que é que o conselho tem que decidir quem vai ser o comandante de um clube com mais de 3 milhões de torcedores? Quem é que me convence que isso é certo? O que é que você acha disso, Gabriel?
Eu acho que vem se desenhando, né, essa situação de golpe desde o ano passado, vem sendo arquitetado, e acredito que tentaram fazer assim um colô-colô, né? Que se não houvesse pressão, acredito que iam tentar seguir nesse caminho de eleição indireta, viu?
E eu acho que
E
a
então
torcida
é uma pena.
teve uma boa parte de ajuda nisso. Mesmo sendo na rede social, que muitos torcedores dizem que não serve de nada, que a pressão. Eu acho que ela pode não. Pode ser que eles não deem importância, mas teve uma influência, sim. Teve uma influência, sim.
Sim, com certeza.
Porque isso mexe também com a imprensa. A imprensa também passou a bater muito nisso. E eles viram que se eles levassem isso à frente, seria um golpe. Seria um golpe.
Dessa vez a gente contou com o apoio da imprensa, né?
É verdade. Diferente do que aconteceu em novembro, né?
Pois
Aconteceu
é.
ali em dezembro, né? Em novembro, dezembro. Aconteceu ali, pelo contrário, teve gente da imprensa, por sinal, que apoiou. Com que interesse eu não sei, né? Mas teve. E dessa vez
Sim.
não, dessa vez pelo menos ficaram. A coisa se inverteu. Mas, ô Gabi, independente disso tudo, eu acho que a gente vai ter aí uma eleição no dia 15. Sinceramente, você acredita que o esporte vai ficar unido depois dessa eleição?
Acredito que não.
Também não. Também não. Também não. Foi uma lenda. Para mim é uma lenda da ilha essa história de dizer que o esporte é um clube unido, que o esporte unido é imbatível. Primeiro que eu nunca vi o esporte unido desde que eu me conheço pro torcedor, nunca vi o esporte totalmente unido. Eu já vi, claro, uma grande maioria de pessoas fechada com a diretoria quando as coisas estão bem. Agora, por exemplo, 2008. Ninguém seria louco de ir contra Milton Bivar em 2008, né?
Sim, de fato.
Então, mas eu acho que na maioria dos momentos que eu acompanhei o esporte, sempre teve aquele grupinho que sempre, que não tá no poder, que fica procurando alguma coisa para puxar o tapete de quem tá.
É sempre assim.
E eu acho que vai acontecer a mesma coisa nessa eleição. Por mais que digam que apareça aí um nome de consenso, que eu duvido que vá aparecer, vai ser a mesma forma. Vai ser do mesmo jeito.
Não vai aparecer nome de consenso, não. Ah, Bivar só veio dar as caras dizendo, usando esse argumento, né?
Já que você tocou no assunto Milton Bivar, Gabi, você acha que Milton Bivar se queimou ou arranhou a reputação dele na história do esporte com essa renúncia?
Acho que sim. Acho que arranhou. Foi uma situação que rolou ano passado, né? Ele pediu um afastamento ano passado. É algo que já era esperado, que a gente percebeu que foi muito claro que ele voltou só para a eleição.
Sim.
E caramba, é extremamente absurdo, sabe? E para além do absurdo, beirando criminoso essa questão de não conseguir nem cumprir metade do mandato, né? E os caras quererem fazer uma eleição indireta.
Eu acho que Milton não precisava disso, ele não precisava se expor dessa maneira, não. Milton
Não.
tem uma história muito bonita no esporte, como dirigente, como presidente campeão do Brasil em 2008. Milton não
Sim.
precisava ter se sujeitado a isso. Eu acho que Milton poderia muito bem não ter concorrido à eleição. Não ter
Sim.
concorrido.
Já
Poderia
basta que
dizer,
o
ó, tô
ano
apoiando
2020
fulano.
foi tenebroso, né? Foi um planejamento muito ruim.
Ele poderia ter dito, ó, votem, por exemplo, em Carlos Frederico, né? Vamos dar um
Sim.
exemplo aqui, né? Votem em Frederico, meu vice, ele agora vai ser o candidato a presidente. Se vocês quiserem votar, votem. Eu tô pedindo para votar nele. Teria sido muito melhor. Ele teria dito, ó, votem nesse cara aqui.
É, com certeza, mas aparentemente nem eles lá dentro se suportam
Pois
a
é,
ponto de
exato.
da única pessoa que
Tu.
eles aceitam ser Milton, então é complicado.
Pois é. Agora, usar o nome de Milton Bivar, que para mim é uma pessoa que eu apesar dos defeitos que ele possa ter, é uma pessoa que eu respeito, que tem serviço prestado ao clube. Não precisava disso, Milton. Não precisava. Você podia ter dito muito bem: apoia o cara. Apoia quem você quiser. Se a torcida não concordar com seu apoio, é eleição, meu amigo. É eleição. Né? Um tem que perder, um tem que ganhar.
É, o
Então.
problema é que o pessoal também não aceita largar o osso, né?
Exatamente, Gabi, exato. Aí é que é o grande problema. A gente tem no esporte uma cultura de sei lá, de que para eles o clube é dele, é como se o clube fosse deles. Não pode ser
Sim,
mais
parece uma
ninguém.
oligarquia, né? Uma coisa assim. E hereditária, a capitania hereditária lá dentro.
É quase que uma capitania hereditária, exato. Não, o clube tem que ser da gente, tem que ser com a gente, né? Não pode ser de outras pessoas, não. Por que não pode? Porque não pode. O clube é da torcida. A torcida que tem que ter o direito de escolher quem ela quer. Não tem que se adotar aqui, se adotar dirigente de estimação, não.
Pois
Eu, pelo
é.
menos, penso assim. Eu sei que tem gente que não pensa, né? Que tem gente que trata dirigente no esporte como divindade.
Sim.
Vide com Homero Lacerda, a idolatria que se tem por Homero, por Milton, até por Arnaldo. Tem gente que ainda até hoje defende Arnaldo Barro, mas tudo bem, né? Então, Luciano Bivar, tem gente que defende Luciano Bivar, por incrível que pareça, tem.
Sempre tem alguém que defende, né? Alguém.
Então fica difícil assim, Gabi.
Pois é.
É um momento muito complicado do esporte, mas. Dia 15 de julho a gente vai ter eleições no esporte. Eu queria perguntar a você, Gabriele. O que é que você acha que é prioritário se fazer o próximo presidente do clube, que só vai ter um ano e meio de mandato, né? Menos de um ano e meio de mandato. Porque no final do ano que vem já tem eleição de novo, né? Pelo regimento, né? O que é que vai ter que
Rapaz.
ser feito em menos de um ano e meio? O que é que você acha que tem que ser prioritário? Me diga.
Eu acho que tem que enxugar a folha,
Certo?
ver um novo técnico e iniciar um trabalho, mesmo que seja uma coisa de longo prazo, de base, um trabalho sério, né? Não isso que a gente vem fazendo. Porque tá sendo uma tendência, né? No país agora, os clubes enfrentando uma realidade financeira bastante complicada,
Que não
e vai
vai
chegar um
mudar esse
momento,
ano por conta da pandemia, não vai
sim,
mudar.
não vai mudar, e ou você vai ficar investindo em perebas que vieram não sei da onde, e apostando, para mim, apostando caro nesses caras, ou você vai fazer um trabalho de base. Você fazendo um trabalho de base, você acaba gastando muito menos, inclusive acho até errado, porque os meninos da base ganham um pouco. Mas você gasta muito menos e tem a chance de ser mais exitoso naquilo que você faz, né? Começaram o Campeonato Pernambucano, quando a gente ainda estava com mais competições, com um time que tinha os meninos, mas o projeto foi totalmente abandonado. Abandonado para tentar ganhar o campeonato, né? E não foi o que aconteceu. Mas fazer o quê? É sempre a mesma coisa. E tem que se mudar essa realidade aí, porque senão vai entrar presidente, sair presidente, ficar a mesma coisa. Acumulando
Me
dívidas, né?
preocupa muito, me preocupa muito, porque a gente não pode nem sonhar em ser rebaixado esse ano. Seria um desastre financeiramente para o esporte ser
Sim.
rebaixado. Mas por outro lado, a gente fica imaginando, como é que a gente vai se segurar na primeira divisão? Com essa realidade de pouca grana para investir, sem ter um planejamento, porque planejamento não existe no esporte hoje. É um cenário muito, muito preocupante. Eu espero que o próximo presidente, não estou dizendo aqui, não estou fazendo campanha para A, B ou C, né? Eu gostaria muito que aparecesse um nome de consenso, mas acho que não vai aparecer. Então, o próximo presidente, que não importa o nome que seja, ele tem que ter um processo de reconstrução do esporte. Eu,
Com
sinceramente, acho
certeza.
que o próximo presidente não pode prometer título para a torcida, não. Não pode prometer, não. Ele tem que
É.
prometer trabalho.
Sim.
Ele tem que prometer
Arrumar a casa, né?
arrumar a casa. O título do esporte, no final do ano que vem, vai ser, pelo menos, sanear as dívidas. Pelo menos, arrumar a situação financeira do clube. Né?
É.
Se isso significa não ganhar o Pernambucano ano que vem, não ganhar a Copa do Nordeste do ano que vem, mas pelo menos ficar na primeira divisão, que seja. Que seja. Eu não acho que. É aquela coisa de você dar um passo para trás para você dar dois, três na frente lá, pra frente lá logo depois.
Sim,
Eu não sei se
com certeza.
você concorda, mas eu
Eu
acho que é o
concordo.
momento da gente, sabe, dar um choque de gestão dentro do clube. E se
Exato.
for necessário recuar em conquistas para almejar uma estabilidade financeira, que seja feito. Que seja feito. O problema é
Exato.
que essa gestão não ia fazer nada disso. Nem ia
Né?
conquistar alguma coisa e tampouco ia estabilizar o clube financeiramente. Tampouco. Porque essa história de dizer que o esporte com o Milton estava sendo um clube saneado, é uma história meio bem furada. Porque os salários estão atrasados. O esporte
E tá
quase
bom aí, né?
levou um transfer ban da FIFA. Só não levou porque, por milagre de Deus, conseguiu pagar aquela dívida lá com o Sporting com relação ao André. Entre outras coisas. Então a gente tá numa situação difícil. Dificílima. Mas é isso. Vamos esperar que dias melhores venham aí pro nosso leãozinho. Vai ser. Vamos aguardar as eleições aí que vem no dia 15 de julho. E que, claro, o Rádio Esportistas irá estar cobrindo essas eleições, porque aqui a gente está sempre ao lado do torcedor e da torcedora rubro-negra. É isso, torcedor e torcedora. A tabelinha rubro-negra, então, está ficando por aqui. Gabi, você tem suas colocações finais aí para a gente fechar o programa?
Gente, agradecer, né, logo a galera que está nos ouvindo e desejando, né, dar os nossos desejos de melhora para o esporte, né, que acredito que é o que a gente pode fazer no momento.
Infelizmente é só o que a gente pode fazer agora, né? A gente até gostaria de fazer mais, mas infelizmente é isso que a gente só pode fazer. É isso então, torcedor e torcedora, agradecer aí a sua audiência, sua participação aí em mais um Rádio Esportices. Gabi, obrigado mais uma vez aí pelo bate-papo. Apareça sempre, viu? Apareça sempre.
É sempre um prazer estar aqui.
E prestigie a coluna da Gabi lá no Esportices, viu? No Médium lá do Esportices. Fala Gabi, tá lá sempre nos jogos, e depois dos jogos a Gabi sempre faz um texto resenha aí das partidas. E ela põe o lado aí torcedor pra fora. E sempre são textos bem legais de se ler lá no Médium, médium.com/esportices. Leia os textos da Gabriela. Você também escreve em outro site, né, Gabi? Qual é o endereço lá, Gabi? Do outro site lá que você escreve, além do Esportistas Bloquete.
Então, gente, é o www.linhadefundo.com. Os textos são sempre diferentes, então vale a pena vocês olharem os dois.
É verdade, né? A Gabi escreve textos, né, diferentes aí, tanto pro Linha de Fundo quanto pro nosso médium lá do Esportista. É isso então, torcedor e torcedora. O Rádio Esportista vai ficando por aqui. E como disse a Gabi, desejando dias melhores aí para o Leão da Ilha do Retiro. E eles há de aparecer. Valeu, gente. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.
Valeu, galera. Tchau, tchau. Um grande abraço.
Pelo esporte tudo. Torcedor e torcedora do Leão, a pandemia do novo coronavírus ainda não acabou. Portanto, é importante continuar seguindo rigorosamente os protocolos de higiene. Lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Mantenha o distanciamento social e, se precisar sair, use a máscara. Ela protege você e protege quem está por perto. Juntos, nós vamos vencer a Covid-19 e marcar esse golaço pela vida. Mas para isso, como todo bom zagueiro, a atenção precisa ser redobrada. Previna-se! Uma mensagem do Esportices Bloodcast.
Siga a gente nas redes, no Twitter, @esportices, e no Instagram, @esporticesblogcast.
Pois é, torcedor e torcedora rubro-negra! Fim de papo e mais uma edição do Rádio Esportices. Esportices Bloquece, você sabe. Aqui é menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora leonina. Pelo esporte tudo, se cuide e até o próximo programa. A gente se vê. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau.